se utilizou de vários artifícios, né? Colocou chumbinho no suco dessa mulher. Ela soube, por terceiros não ingeriu, graças a Deus. Não satisfeito, ele ainda foi, durante a madrugada, à casa dela, violou o cadeado, destruiu móveis, eletrodomésticos, ameaçou de morte. E se ela não tivesse corrido, não saberíamos o que poderia ter acontecido. E detalhe, pasme, ela com medida protetiva e ele agindo dessa forma.
É um indivíduo frio e calculista, ele conseguiu ter acesso à residência da ex-companheira quando ela não estava em casa, doutora?
Exatamente. Ele ainda tinha a chave e quando ela mudou, ele conseguiu violar a fechadura. E nós temos outros relatos dessa mulher, né, de outro descumprimento. E ele não aceita o fim do relacionamento, persegue de todas as formas. E o flagrante hoje, nós esperamos que restabeleça o sossego para essa mulher.
E como foi, doutora, que a equipe da Adriana conseguiu localizar este indivíduo?
Essa mulher chegou de madrugada, né, que a Adriana não fecha, 24 horas aberta. E aí logo os policiais foram em busca, não tiveram êxito, porque quando ela disse que ia chamar a polícia, ele correu. A perseguição continuou e hoje pela manhã ele foi trabalhar como se nada tivesse acontecido.
É um indivíduo que tem coragem de ir na madrugada, arrombar a casa, tentar bater na mulher, espancar a mulher, mas quando chama a polícia, ele corre?
Corre quando chega aqui, menino solteiro. É uma ciência, viu? É uma ciência. Os valentões, mas homem que bate mulher, que agride, é covarde. É covarde mesmo. Isso daí já é público e notório.
E aqui na delegacia, doutora, ele fala o quê? O que é que ele alega?
Quanto ao chumbinho, ele disse que também ia beber, que queria matá-la e ia morrer em seguida, que ela estava traindo. É assim, ele sempre difama, ele sempre desqualifica a mulher. Simplesmente a mulher não quer mais viver com o cara. Ele pode trair, ele pode fazer tudo, e a mulher não pode nem dizer que não quer mais viver.
E a partir de agora, doutora, como é que fica a situação desse indivíduo que a gente vê agora com a carinha de manso, algemado? Como é que fica a situação dele?
Ele está sendo interrogado e vai para o complexo, passar a noite, dada a hora, e audiência de custódia. E eu espero que ele fique no presídio, porque ele já mostrou do que ele é capaz. E é essa mulher que não pode perder a tranquilidade dela.
Doutora, o que acontece? Tem tanta campanha, né, de não violência à mulher, mas infelizmente ainda continua essa prática de homem covarde.
Continua, isso chega a ser doentio, como você diz mesmo, é covarde. E o maior aliado desse homem nessa empreitada de violência é o medo que ele consegue infligir à vítima. Ela tem tanto medo que ela não denuncia. Então essa foi corajosa. Quando ela viu o que ele é capaz, porque ele ameaçava, ele agredia, mas quando ela viu a situação do chuminho, ele disse, ele quer me matar mesmo. Foi aí quando ela viu até onde, do que ele é capaz, até onde ele pode chegar.
Um indivíduo que não aceita. Quer dizer, o homem pode ter 200 mulheres, mas quando a mulher separa, ele quer matar.
Porque ela é um objeto, ela é um mimo, ela não tem vontade própria na concepção dele. Ela está ali para submeter as vontades dele, fazer a comidinha, lavar a roupinha e ter relação sexual quando ele quiser. Ela é dele, ela não tem vontade própria. Ela não é sujeita de direito, mas ele é o gostosão, ele pode tudo, né? Aí chega numa hora dessa em que a Polícia Civil vai atrás, conduz esse indivíduo em flagrante, é feita a autuação, porque ele não acredita que pode ser preso por isso. Ele acha que isso é uma coisa inimaginável, que com ele não.
Doutora, como é que a senhora se sente, né, com o trabalho da sua equipe, que acolheu essa mulher durante a madrugada, que vem em busca do socorro, e a Adriana dando essa resposta imediata, flagrante nesse canalha?
É isso que nos alenta, é isso que nos faz perceber que a gente está no caminho certo, que nos faz úteis, não enquanto delegada de polícia, não só enquanto policiais civis, como o Ricardo, Murilo, o Fernando, que vão lá, que correm, o Bispo, esses policiais abnegados. É como pessoa também, como cidadã. É nosso papel social denunciar sempre, buscar sempre, cada um na sua esfera de competência. A mim, além de cidadã, cabe fazer a autuação em flagrante delito e remeter ao órgão judicante. Mas o papel social é de cada indivíduo. Uma mulher está gritando, está se sendo espancada na rua, liga para 190, liga aqui para a DEAN. Ah, mas chega aqui na delegacia, ela disse que não foi espancada. Não vamos julgar, ela está com medo. Ele é, muitas vezes é o provedor, é o mantenedor da casa. Ela está com medo de uma repercussão e ela não se sente ainda fortalecida para denunciar. Vamos trabalhar essa mulher, vamos fazer os encaminhamentos para a psicologia, porque ninguém gosta de apanhar. Mas a sociedade equivocadamente diz, eu não denuncio porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e ela volta para ele. Muitas vezes ela volta para ele por causa de um monte de fatores que não é porque ela gosta, porque quer apanhar. Né? É a empatia que tem que ser desenvolvida, entender que existem várias amarras que impedem que essa mulher não denuncie, como, por exemplo, a dependência financeira, a dependência emocional. Nós temos mulheres independentes, profissionais, liberais, nós temos mulheres socialmente e até de recursos consideráveis que são vítimas de violência doméstica. Qual é o problema nisso? O problema está na dependência afetiva.
Para o homem que pratica violência contra a mulher, a resposta está aí: cadeia. O destino desse safado, Conjunto Penal de Feira de Santana?
Exatamente. Ele passará por uma audiência de custódia, mas a segregação é certa. Ficar preso, custodiado uns dias para pensar, ver o que é que fez e entender que a Lei Maria da Penha está aí e é o maior e melhor instrumento de combate à violência contra a mulher.